Viva! Bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, desta terça-feira, 12 de outubro. É o dia da independência da Guiné Equatorial, isso foi em 1968. É também o dia em que o navegador Cristóvão Colombo, a trabalhar para a monarquia espanhola, chegou a uma ilha nas Caraíbas pensando que tinha atingido a Índia. Foi em 1492 e abriu as Américas aos europeus. Lá fora hoje, 21 graus centígrados, estamos com o céu encoberto. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco ao microfone João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Tribunal da ONU apoia Somália em disputa com o Quênia sobre zona marítima rica em gás. Dirigentes do G20 concordam na necessidade de ajuda humanitária ao Afeganistão. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Isaías Samacuva diz que o Congresso da UNITA deve ter mais do que um candidato. Bispos católicos pediram tolerância e respeito pela democracia. Mas quem é que vai ouvir? Temos opiniões. Ouça estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Tribunal Internacional de Justiça decidiu em grande parte a favor da Somália numa disputa deste país com o Quênia sobre onde traçar uma fronteira marítima em parte do Oceano Índico que se pensa rico em petróleo e gás. Uma nova fronteira, delineada pelo Tribunal, segue em grande parte a linha proposta pela Somália, que assim ganha controle de várias zonas de exploração petrolífera reivindicadas pelo Quénia. A decisão, contudo, segue-se ao anúncio feito na semana passada pelo governo do Quénia, retirando o reconhecimento da jurisdição do Tribunal na disputa que envolvia mais de 1.000 km² de solo marítimo reivindicado pelos dois países. Nenhum funcionário do Quénia participou na sessão de hoje em que o veredicto foi anunciado. A Somália saudou a decisão como uma vitória alcançada através de sacrifício e luta por território que, segundo disse, havia sido capturado pelo Quênia. Na Nigéria, a polícia e entidades escolares disseram que homens armados raptaram 3 estudantes de um seminário católico no estado de Kaduna, no noroeste do país. O reverendo Joseph Ayab disse que homens armados tinham atacado um seminário na segunda-feira à noite e, depois de dispararem na cafetaria do seminário, levaram 5 estudantes, mas 2 foram posteriormente libertados. Entretanto, 6 mulheres e 9 crianças, raptadas pelos elementos do grupo extremista islâmico Boko Haram, durante ataques no nordeste da Nigéria em 2020, conseguiram fugir após meses em cativeiro. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, reuniu-se com os 15 reféns e atribuiu a sua liberdade a orações e programas de reconciliação e reintegração em curso. As mulheres e crianças caminharam durante 6 dias através de uma floresta antes de serem descobertas pelas forças de segurança. O primeiro-ministro de Itália e presidente do chamado Grupo dos 20, ou G20, disse que estes países concordaram na necessidade de se manter contactos com o governo dos Talibã, no Afeganistão, mas isso não significa que esse governo será formalmente reconhecido. Mario Draghi disse que a cimeira virtual para discutir a crise humanitária no Afeganistão foi um sucesso, apesar da ausência dos presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, respectivamente. Draghi disse ter havido um acordo sobre a necessidade de se lidar com a crescente crise humanitária no Afeganistão e proteger a posição das mulheres nesse país, acrescentando que não se pode ajudar o povo do Afeganistão sem se envolver os talibã. Entretanto, os talibã mantiveram hoje as primeiras conversações com uma delegação conjunta dos Estados Unidos e da União Europeia no Qatar. As conversações diretas em Doha entre representantes dos talibã, da União Europeia e dos Estados Unidos devem permitir aos Estados Unidos e aos europeus abordarem problemas como a liberdade de movimentos para que os que desejam deixar o Afeganistão, o acesso à ajuda humanitária e os direitos das mulheres, isto segundo um porta-voz da União Europeia. Os talibãs já se tinham encontrado em Doha no sábado com responsáveis americanos para as primeiras discussões diretas com Washington desde que tomaram o poder, tendo o seu chefe da diplomacia apelado aos Estados Unidos para estabelecerem boas relações e não enfraquecerem o atual governo do Afeganistão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Rybkov, disse hoje não se terem registado avanços nas negociações com os Estados Unidos para se tentar resolver uma disputa sobre o tamanho das suas respectivas embaixadas e o seu funcionamento. Após conversações com a vice-secretária de Estado americana Victoria Nuland, Rybkov avisou que as relações entre os dois países poderão piorar. Não houve comentário por parte das autoridades americanas. Os dois países têm estado envolvidos numa disputa sobre o número de diplomatas que podem ser colocados nas suas respectivas representações diplomáticas, embora Moscovo tenha anteriormente indicado estar pronto a levantar as restrições. Senadores americanos recentemente pediram ao presidente Biden para expulsar cerca de 300 diplomatas russos devido às restrições impostas por Moscovo ao recrutamento de pessoal para trabalhar nas suas representações diplomáticas, pois isso tinha deixado os Estados Unidos com um total de 100 diplomatas contra 400 russos estacionados nos Estados Unidos. A Rússia avisou que essas expulsões iriam levar ao encerramento de várias representações americanas na Rússia. O exército indiano disse hoje ter morto 5 suspeitos militantes islâmicos em confrontos na zona indiana do Caxemira. Os confrontos deram-se depois de 5 soldados indianos terem sido mortos numa emboscada.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Após a decisão do Tribunal Constitucional anular o Congresso da UNITA, este partido passou de novo a ser comandado pelo antigo presidente Isaías Samakuva. É claro, está uma solução temporária e aguarda-se agora pelo próximo passo que o maior partido da oposição vai dar. Um congresso para reeleger Adalberto Costa Júnior, ou escolher um novo líder, é o que todos dizem terá que acontecer. Isaías Samakuva disse, entretanto, à Voz da América que não apoia a ideia que num novo congresso haja apenas um candidato à chefia. E isso está a provocar debate.
O antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, que voltou a assumir a liderança do segundo maior partido angolano por decisão do Tribunal Constitucional, disse em entrevista exclusiva à Voz da América, nesta segunda-feira, estar contra a existência de candidato único por...
Penso que seria um processo muito grande no conjunto das conquistas democráticas que eu penso o partido já conquistou.
Por seu lado, o analista Olívio Quilumbo entende que, caso Isaías Samakuva tente voltar a se candidatar, não será bom para aquela força política.
O país político está a favor da UNITA. Por quê? Porque ela conseguiu fazer avanços significativos. As grandes lideranças, desde a fundação, a transição, por exemplo, a Samakuva, e a liderança que tem o espírito e a vontade e a missão de tornar a UNITA poder, são momentos diferentes da história da UNITA. Quem está a fazer uma curva apertada não é a UNITA, é o MPLA. Logo, quem deve aproveitar essa barganha tem que ser a UNITA. Uma candidatura de Angola Samakuva complica as contas da UNITA. E uma candidatura do indivíduo, que não seja este, ou que tentasse, quem tentar, por exemplo, candidatar-se para muita candidatura, no caso específico, no caso, tentar degladiar-se com a CJ, vai ser trucidado pela opinião pública, por um lado, e como também internamente. Então, é muito arriscado para um candidato a essa altura tentar opor-se ou tentar candidatar-se com a CJ.
Para o analista Agostinho Sicato, candidato único representa realmente um retrocesso para a UNITA e facilitaria por demais a Adalberto Costa Júnior.
Então, uma candidatura única pode criar uma espécie, claro, de um retrocesso, quer dizer, de um ganho que a UNITA foi tendo desde 2003 até hoje, apesar de que com uma candidatura única facilitaria o jogo, não é? Facilitaria o trabalho.
Sicato entende que qualquer intenção de Isaías Samakuva de se manter no poder pode ser mau para o próprio partido.
O clima atual não favorece tanto a eleição de Isaías Samakuva, presidente do partido, pois nesta altura, como consequência, haveria muitas haveria um, pronto, o partido estaria uma espécie de tanto, um tanto quanto dividido em dois grupos.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Entretanto, o Manuel José foi buscar a opinião daqueles que são considerados os sábios da UNITA, aqueles dirigentes que fazem parte do movimento desde o seu início. Manuel.
Um dos considerados cofundadores da União Nacional para a Independência Total de Angola, Samuel Chiwale.
Devemos ser serenos, coesos e prontos para tudo. O povo deve se manter calmo. A direção está cá para resolver os problemas todos afetam ao nosso partido. Não há nada que possa nos preocupar.
Para Chiwale, não restam dúvidas que o problema veio de fora e tem nome.
O Wendel está agarrado ao poder. Os homens criaram este pequeno no problema. São homens afetos ao MPLA, trabalhado pelo MPLA, pago pelo MPLA.
O engenheiro Ernesto Mulato, outro membro do grupo chamado de Reserva Moral, sublinha que o seu partido já passou por desafios piores. Este é só mais um a ultrapassar.
O desaparecimento físico do presidente fundador foi um dos momentos mais difíceis que a UNITA atravessou. Mesmo com rasteiras aqui e acolá. Isso não é o fim do mundo. Vai ser ultrapassado. Estarmos a nos dar casilhas uns aos outros só está a prejudicar o nosso próprio povo. É assim que quando há problema sentamos, discutimos e encontramos saídas. Muitos às vezes têm a memória curta e outros tentam camuflar as realidades de que isso não tem uma mão por detrás. Mas as evidências são tantas e tão concludentes que ninguém pode negar.
Um dos passos já foi dado, segundo os mais velhos. Dentro de dias sai o Congresso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, lançou ontem um alerta para a salvaguarda do Estado Democrático em Angola, realçou o crescimento da tensão pré-eleitoral e manifestou também preocupação com o aumento dos níveis de insegurança em todo o país. No final da segunda Assembleia Plenária da CIASTE, que começou na semana passada e terminou ontem, os bispos pediram ao governo que decrete o estado de emergência no sul do país, para fazer frente à prolongada seca e fome, e disseram esperar não se confundir esta tragédia com questões políticas ou de imagem do país. O porta-voz da CIASTE, Dom Belmiro Chisaghetti, destacou também o que chamou de crescimento da tensão pré-eleitoral entre os dois grandes partidos do país e disse ser necessário, nós vamos aqui citar, que se melhore o discurso político para garantir a paz, a segurança e a harmonia entre os cidadãos. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Para o jurista Vicente Pongolola, apesar da classe política não estar vinculada à mensagem pastoral da CIASTE, o sensato seria, e por interesse da nação, se a tivesse como conselho.
A paz não é um produto acabado. A paz requer, de facto, alguns posicionamentos e, sobretudo, uma visão estratégica do que há de ser. Então, é claro que é uma mensagem sábia, equilibrada, que, na verdade, não passa de um conselho. Os conselhos são os conselhos para o que vale. Depende o destinatário se pode acatar ou não. Mas para a nossa felicidade seria bom se efetivamente esse conselho fosse acatado. De última instância, o executivo comanda. Se acata ou não acata.
Para o diretor do jornal Folha 8, William Toné, é muito difícil que o governo venha a considerar a mensagem da Igreja Católica por entender que
eles têm noção que o país está mal, mas hão de preferir continuar a trilhar este caminho. O melhor seria acatar. Eu venho defendendo há muito um pacto de regime. Os países em fases de crise devem entrar, de facto, na conciliação das várias forças políticas. Mostra um sinal civilizacional, mostra maturidade política, mostra um compromisso com o país real. Quando as forças se apartam dessa aproximação, desse diálogo em torno do bem maior, nós estamos na presença de uma ditadura. E a ditadura só se ouve a si mesmo.
Por sua vez, o ambientalista Bernardo Castro destaca o protagonismo da Igreja Católica, afirmando que a luz da sua doutrina social tem influenciado o poder político. Castro diz, entretanto, que para o quadro atual de Angola
é um elevado grau de insensibilidade, digamos assim, daqueles que exercem o poder político para com as vozes da sociedade civil, da Igreja. Portanto, e isto é que me preocupa mais. Portanto, essa voz da Igreja pode influenciar, sim, pode dar os seus resultados e mudar o curso de algumas coisas, mas tenho muitos receios dada a postura um pouco da insensibilidade que o país conhece. Quer dizer, ainda falta-nos a cultura, digamos assim, da inclusão.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos agora para a Huila, onde o nosso correspondente Teodoro Malbano nos diz que prosseguem algumas ações para mitigar o impacto da seca, sobretudo nas áreas mais afetadas pelo fenómeno.
No âmbito do projeto de fortalecimento da resiliência alimentar e nutricional no sul de Angola, Fresnan, 75 escolas de campo de agricultores serão implementadas em 7 dos 14 municípios da província da Huila. Fredson Vasco Paulo, coordenador do projeto FAO Fresnan na Huila, considera de importante a criação dessas escolas no combate às alterações climáticas.
As escolas campo são escolas sem parede e de educação de adultos, onde a gente pode, por intermédio daquilo que são já os conhecimentos deles, não é? E aqueles conhecimentos que a FAO poderá também trazer como um agregador de valências, potencializarmos essas famílias de agricultores a serem mais resilientes às situações de alterações climáticas, por exemplo, que temos vivido ultimamente, e também incidirmos sobre a segurança alimentar e nutrição.
Com 3 projetos em andamento, a saber, de alimentação e saúde escolar, de gestão comunitária de malnutrição aguda moderada e de assistência à emergência, está o Programa Alimentar Mundial PAM. A assistente de programas do PAM na Huila, Neide Pereira, diz que os programas estão a ser implementados com a inteira colaboração das autoridades.
Nosso primeiro foco com todos os projetos que nós temos é capacitar o governo a poder dar resposta a estas situações que vão surgindo, a criar um programa melhorado de alimentação e saúde escolar, que seja sustentável, que seja com base em produtos locais.
A seca no sul de Angola, que coloca milhares de pessoas em risco de vida, afeta essencialmente as províncias da Huila, Namib e Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E, ao mesmo tempo, vamos ter também em sintonia connosco em FM a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Saúde em Foco aberto a todos os ouvintes de todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Esta sexta-feira, a nossa convidada é a doutora Nádia Camata. Vamos falar sobre o impacto da subnutrição no desenvolvimento humano. E se os ouvintes quiserem participar, podem enviar as suas perguntas já para o nosso WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. E se quiserem fazer a sua pergunta em direto durante o programa, pois envie o seu nome e o número de telefone também para o nosso número no WhatsApp. E eu vou repetir: +1 202 251 9466. Esse é também o número que usamos para os ouvintes se inscreverem para receberem os bastidores do desporto 2 vezes por semana. Envie a palavra desporto para 202 251 9466, e 2 vezes por semana tem lá os bastidores do desporto. Aqui na Voz da América, há pouco mais de um ano, falámos de um herói desconhecido, um enfermeiro, que no interior da província do Namibe trabalha sozinho, sem apoio, usando os seus próprios meios para poder garantir um meio de assistência no seu posto médico. Hoje o nosso correspondente no Sumba, Fernando Caetano, disse-nos que, na Lunda Norte, há um outro enfermeiro na mesma situação, que sobrevive apenas graças ao trabalho da mulher nas lavras, mas que continua a prestar serviço na zona onde opera, e que requer mensalmente uma caminhada de 50 quilômetros. Fernando.
Os enfermeiros que se encontram nas localidades de Mussuco e Loremo, município do Quango, província da Lunda Norte, em regime de contrato, estão há 3 anos e 9 meses sem receber os seus subsídios. A informação foi avançada por Cassula Alberto, chefe do posto de saúde do Mussuco, que há 9 anos trabalha sozinho num universo populacional de mais de 15 mil habitantes e atende em média diária 15 a 17 pacientes com patologias diversas.
Eu trabalho sozinho. Tudo da pediatria, os atendidos, tudo eu trabalho sozinho. Cada dia atende 15 a 17.
Cassula disse também que no final de cada mês tem percorrido 50 quilômetros a pé e de regresso para apresentar o relatório. Fala igualmente da falta de medicamento, vias de acesso deficiente, transporte e das doenças mais frequentes. Ambulâncias para evacuar pacientes.
Não tem, nem muito nós não temos. As coisas complicadas estão aqui. Depois tem gerador, não trabalha, não tem luz, palco não funciona, cama tudo já estragou, não tem lençol, daí não tem colchão.
E há mais de 3 anos, sem salários, o único especialista de saúde do Mussuco diz estar a viver um drama jamais visto. Víamos Cassula Alberto, chefe do posto de saúde do Mussuco, que diz está a 25 km da comuna do Loremo e as dificuldades por que está a passar no exercício da sua atividade diária. A Voz da América sabe que a falta de pagamento de subsídios originou que os demais técnicos de saúde abandonassem a localidade, deixando apenas Cassula. As autoridades sanitárias do Loremo não quiseram prestar qualquer informação, mas prometem fazê-lo tão logo tenham a autorização dos seus superiores. Voz da América, a Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. E hoje há um jogo que interessa à Guiné-Bissau, é aquele que põe frente a frente Marrocos e a Guiné-Conakry. E esse jogo reflete as dificuldades em que está a Guiné-Bissau para se poder qualificar. Depois de perder 2 jogos seguidos com Marrocos, Guiné-Bissau está a 5 pontos de Marrocos, o que significa que se Marrocos ganhar hoje, fica com 8 pontos de vantagem no topo, pelo que, com 2 jogos por disputar depois, é difícil ver alguém apanhar Marrocos. Não vai acontecer. Se, por outro lado, a Guiné-Conakry ganhar, embora a situação permaneça ainda difícil, há mais possibilidades. Nesse caso, a Guiné-Bissau desce para 3º lugar, com a Guiné-Conakry a ficar com 6 pontos mais 2 que a Guiné-Bissau, mas, portanto, Marrocos permanece com 9 pontos. São contas complicadas, o que serve só para dizer que as possibilidades da Guiné-Bissau são agora mínimas e Marrocos é o grande favorito. Ontem, num jogo do Grupo F, Egito, agora treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz, bateu a Líbia por 3-0. Está a caminho da qualificação com mais 4 pontos que a Líbia em 2º. Angola em 3º lugar com 3 pontos, quando faltam 2 jornadas, já não vai a lado nenhum. Quem também já não vai a lado nenhum é Moçambique, que está no grupo D, onde a Costa do Marfim bateu ontem o Malawi, está no topo com 10 pontos, mas só tem mais 1 ponto que os Camarões, que bateu Moçambique em 3º, só com 1 ponto. Recordemos, portanto, que há 10 grupos, só passam os 10 primeiros, que vão depois a uma ronda de qualificação para se ficar a saber quem são os 5 que vão ao Mundial. Hoje há também jogos de qualificação na Europa. Portugal joga em casa num jogo do Grupo A contra o Luxemburgo. Portugal está em 2º lugar, a 1 ponto da Sérvia, que hoje defrontou o Azerbaijão em 3º. Luxemburgo está em 3º lugar, a 7 pontos de Portugal e 8 da Sérvia. Na seleção do Luxemburgo há quem fala português. Leandro Barreiro é filho de imigrantes angolanos no Luxemburgo. Ele joga no Mainz, da Alemanha.
Sei que a família em todo lado do mundo vai ver o jogo. Estou muito feliz por isso. A família está a assistir como está a assistir o Portugal. Estão sempre a dizer que a melhor coisa seria que eu marcasse e Portugal ganhasse.
Era Leandro Barreiro, da seleção do Luxemburgo. A Alemanha tornou-se ontem a primeira seleção a qualificar-se para o Campeonato do Mundo de 2022. após golear a Macedónia do Norte 4-0, jogo do grupo J de qualificação. Mannschaft vai terminar no topo do seu grupo, soma neste momento 21 pontos, mais 8 que o segundo posicionado, a Roménia, que ontem venceu a Arménia por 1-0. Recordemos que há 10 grupos de qualificação na Europa, qualificam-se automaticamente os 10 primeiros, outros 3 qualificam-se depois no sistema de play-off. Vamos agora para Moçambique, onde terminou a primeira fase do julgamento das dívidas ocultas, marcadas por grandes contradições entre os destacados funcionários da secreta moçambicana. Vais entrar agora na segunda fase, em que o grande aspecto será o depoimento do antigo presidente Armando Guebuza. Nesta primeira fase, como dissemos, houve grandes contradições entre os arguídos, que deram versões diferentes ou manifestaram desconhecer pormenores importantes de todo o caso, e isto principalmente no que se diz respeito ao diretor-geral dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado. O jurista Tomás Vieira Mário disse ao nosso correspondente Ramos Miguel que o que se passou na primeira fase do julgamento foi o que chamou de realmente assustador, porque o diretor-geral dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, quando era interrogado, mostrou um desconhecimento quase total dos factos. Ramos.
Diz Vera Mário, esta diferença de desmentidos pode ter algum objetivo.
Ou é uma estratégia para confundir o tribunal, ou provavelmente dentro destes serviços, naquela altura havia competição entre os seus funcionários esticados pela procura de renda, de benefícios pessoais. A imagem que ficou cá fora de que parece que havia dois projetos sobre o mesmo assunto, que é a proteção da zona exclusiva económica marítima. Isto nos dá uma imagem muito negativa de um serviço tão estratégico como é este, o que, por sua vez, pode explicar alguma facilidade com que o negociador-chefe do grupo Previnvest, Sr. Jean Bustan, terá passeado, entre aspas, a sua classe, subordinando a toda a gente e alcançando os seus intentos.
O que se pode esperar desta segunda fase, então, deste julgamento, tendo em conta esta situação?
O que pode haver agora são informações de qualidade, nomeadamente quando intervir o antigo chefe de Estado Armando Guebuza. Ele que aí será um momento muito importante para ouvir daquele que é politicamente o último responsável de todo o processo. Porque, na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa da Segurança, é ele que responde, portanto, por todas as decisões que foram tomadas.
Mas para o professor André Thomashausen, a primeira fase deste processo confirma o fato de que este julgamento não vai contribuir para a descoberta do paradeiro dos valores envolvidos nas dívidas ocultas, porque, sublinhou, o tribunal está a ocupar-se de pequenos desvios.
A grande questão que nem a auditoria da empresa Kroll pôde descobrir qual é a contabilidade para um volume de mais ou menos 700 milhões de euros. E enquanto que não houver esse esclarecimento, também não pode haver normalidade na relação de Moçambique com o grande mundo financeiro. O Fundo Monetário acabou de rejeitar documentos uma pedida de Moçambique para mais apoio financeiro.
Aquele académico criticou o juiz da casa por não ser imparcial.
Fez tudo por tudo para impedir os réus sequer mencionar que agiram por instruções superiores e recusa discutir quem terá dado essas instruções. O juiz ameaçou os réus de mais acusações caso mencionassem os nomes daqueles que realmente foram os autores do crime. E, de facto, estamos um bocado tristes de ver que esta grande oportunidade para a justiça, oportunidade para o país de virar a página.
Tudo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta terça-feira, 12 de outubro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. A agência da ONU retira representante na Etiópia após acusações de favoritismo a rebeldes de Tigray e G20 concorda em ajuda humanitária para o Afeganistão sem reconhecer o governo dos talibãs. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e de frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Recordo, a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e da sua cidade e a partir daí está feito o contrato. Passaremos a enviar notícias da Voz da América através do WhatsApp. Uma vez mais, boa escuta.
O Tribunal Internacional de Justiça decidiu em grande parte a favor da Somália numa disputa deste país com o Quénia sobre onde traçar uma fronteira marítima em parte do Oceano Índico que se pensa rico em petróleo e gás. Uma nova fronteira, delineada pelo Tribunal, segue em grande parte a linha proposta pela Somália, que assim ganha controle de várias zonas de exploração petrolífera reivindicados pelo Quénia. A decisão, contudo, segue-se ao anúncio feito na semana passada pelo governo do Quénia, retirando o reconhecimento da jurisdição do Tribunal na disputa que envolvia mais de 1.000 quilómetros quadrados de solo marítimo reivindicado pelos dois países. Nenhum funcionário do Quénia participou na sessão de hoje em que o veredicto foi anunciado. A Somália saudou a decisão como uma vitória alcançada através de sacrifício e luta por território que, segundo disse, havia sido capturado pelo Quénia. Na Nigéria, a polícia e entidades escolares disseram que homens armados raptaram 3 estudantes de um seminário católico no estado de Kaduna, no noroeste do país. O reverendo Joseph Ayab disse que homens armados tinham atacado um seminário na segunda-feira à noite e, depois de dispararem na cafetaria do seminário, levaram 5 estudantes, mas 2 foram posteriormente libertados. Entretanto, 6 mulheres e 9 crianças, raptadas pelos elementos do grupo extremista islâmico Boko Haram, durante ataques no nordeste da Nigéria em 2020, conseguiram fugir após meses em cativeiro. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, reuniu-se com os 15 reféns e atribuiu a sua liberdade a orações e programas de reconciliação e reintegração em curso. As mulheres e crianças caminharam durante 6 dias através de uma floresta antes de serem descobertas pelas forças de segurança. A Agência de Imigração da ONU retirou da Etiópia uma funcionária identificada por 2 fontes como a diretora da sua missão na Etiópia devido a gravações de críticas feitas a destacados funcionários da ONU. Nessa gravação, 2 mulheres, que afirmam trabalhar para a ONU na Etiópia, mas não identificadas, dizem a um jornalista que entidades oficiais da ONU simpatizam com rebeldes de Tigray. A Organização Internacional para a Migração disse que um dos seus funcionários tinha sido chamado à sede da organização e colocado em férias administrativas enquanto se aguarda uma investigação. Um porta-voz disse que as opiniões atribuídas na gravação não correspondem aos princípios e valores da organização. O primeiro-ministro de Itália e presidente do chamado Grupo dos 20, ou G20, disse que estes países concordaram na necessidade de se manter contactos com o governo dos talibã no Afeganistão, mas isso não significa que esse governo será formalmente reconhecido. Mario Draghi disse que a cimeira virtual para discutir a crise humanitária no Afeganistão foi um sucesso, apesar da ausência dos presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, respectivamente. Draghi disse ter havido um acordo sobre a necessidade de se lidar com a crescente crise humanitária no Afeganistão e proteger a posição das mulheres nesse país, acrescentando que não se pode ajudar o povo do Afeganistão sem se envolver os talibã. Entretanto, os talibã mantiveram hoje as primeiras conversações com uma delegação conjunta dos Estados Unidos e da União Europeia no Qatar. As conversações diretas em Doha entre representantes dos Talibã, da União Europeia e dos Estados Unidos devem permitir aos Estados Unidos e aos europeus abordarem problemas como a liberdade de movimentos para que os que desejam deixar o Afeganistão, o acesso à ajuda humanitária e os direitos das mulheres, isto segundo um porta-voz da União Europeia. Os talibãs já se tinham encontrado em Doha no sábado com responsáveis americanos para as primeiras discussões diretas com Washington desde que tomaram o poder, tendo o seu chefe da diplomacia apelado aos Estados Unidos para estabelecerem boas relações e não enfraquecerem o atual governo do Afeganistão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Rybkov, disse hoje não se terem registado avanços nas negociações com os Estados Unidos para se tentar resolver uma disputa sobre o tamanho das suas respectivas embaixadas e o seu funcionamento. Após conversações com a vice-secretária de Estado americana Victoria Nuland, Rybkov avisou que as relações entre os dois países poderão piorar. Não houve comentário por parte das autoridades americanas. Os dois países têm estado envolvidos numa disputa sobre o número de diplomatas que podem ser colocados nas suas respectivas representações diplomáticas, embora Moscovo tenha anteriormente indicado estar pronto a levantar as restrições. Senadores americanos recentemente pediram ao presidente Biden para expulsar cerca de 300 diplomatas russos devido às restrições impostas por Moscovo ao recrutamento de pessoal para trabalhar nas suas representações diplomáticas, pois isso tinha deixado os Estados Unidos com um total de 100 diplomatas contra 400 russos estacionados nos Estados Unidos. A Rússia avisou que essas expulsões iriam levar ao encerramento de várias representações americanas na Rússia. O exército indiano disse hoje ter morto 5 suspeitos militantes islâmicos em confrontos na zona indiana do Caxemira. Os confrontos deram-se depois de 5 soldados indianos terem sido mortos numa emboscada.
De outubro de 2021, Voz da América, a partir de Washington, D.C., já no espaço de reportagem. Iniciamos em São Tomé e Príncipe, onde o maior partido da oposição, ADI, afirma que os argumentos apresentados pelo governo para retirar do Parlamento a sua proposta de reajuste salarial não é convincente. O líder parlamentar da ADI diz que essa decisão só demonstra a pouca seriedade dos atos do Executivo. Reportagem de Oscar Medeiros.
As sucessivas greves registradas no país após a apresentação da proposta de reajuste salarial é uma das justificações apresentadas pelo governo para retirar o documento do Parlamento.
Portanto, há necessidade também que o novo titular da pasta, que já foi proposto a Sua Excelência Presidente da República, assuma esta pasta, se aproprie do diploma, trabalhemos junto das centrais sindicais nos reajustes necessários para adequar primeiro esta proposta aos memorandos que foram assinados com os vários setores de administração pública e também adequar à proposta do Orçamento Geral do Estado que vai ser entregue, creio que no próximo mês, à Assembleia Nacional do Orçamento do Estado de 2022.
Entretanto, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Juan de Castro, garante que o diploma será reintroduzido na Assembleia Nacional ainda este ano.
Não desistimos do processo, o reajuste salarial não está morto, nós vamos levar este processo em frente, porque é uma iniciativa nossa, nós acreditamos que há necessidade de trazer maior justiça, maior equidade e maior equilíbrio dos salários da função pública, portanto vamos levar até o fim, é uma questão de tempo, tão cedo quanto possível, nós voltaremos a introduzir ainda este ano, antes mesmo da discussão do orçamento na Assembleia, voltaremos a trazer este diploma à discussão.
Para o maior partido da oposição são-tomense, a ADI, pela voz do seu líder parlamentar, Abenido de Oliveira, tudo isto é uma farsa.
Não convence a ninguém porque os memorandos não foram assinados ontem. Os memorandos não foram assinados após a saída do ministro. Os memorandos foram assinados antes das eleições, antes mesmo que a Assembleia fosse de férias. Portanto, o governo tinha conhecimento de todo esse memorando e quando o primeiro-ministro, na última sua comunicação sobre esse diploma, quando deu garantia funcional público que ia avançar com o diploma, os memorandos já tinham todos sido assinados.
A ADI diz que esta decisão é muito estranha, tendo em conta a forma como a proposta de reajuste salarial da função pública São Tomense foi introduzida no Parlamento em maio deste ano.
Estranhamos porque quando o governo depositou este diploma, anunciou que era para ser feito ontem, era para ontem, estamos a falar no mês de maio, e o governo dispõe de uma maioria parlamentar. Depois é o mesmo governo que assina vários acordos, vários memorandos com vários sindicatos, colocando o próprio diploma na estaca zero. Mas foi prometendo, foi entretendo os funcionários públicos que iria fazer reajuste salarial. Depois das eleições, o primeiro-ministro assumiu que este processo era para avançar. E, portanto, se o primeiro-ministro tinha todas as garantias, não é? E deu aos funcionários públicos toda a garantia que o processo era para avançar, portanto, estranha-nos agora esta retirada.
Até agora, nenhum sindicato reagiu à decisão do governo santomense, que já convocou para esta quarta-feira um encontro com as principais centrais sindicais do país. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, de São Tomé para Cabo Verde, país que realiza a 17 deste mês as eleições presidenciais. Há 7 candidatos que procuram chegar ao Palácio de Platô. Analistas dizem que a existência de 7 candidatos demonstra a vitalidade democrática e sinal claro do interesse dos cidadãos em participar na vida política do país. Eugênio Teixeira reporta, entretanto, que alguns afirmam que a luta ainda assim é desigual, tendo em conta que os candidatos apoiados pelos principais partidos sempre têm melhores meios que os outros. Eugênio.
O líder da Associação Cívica Socol 2017 considera que ainda há grande déficit da cidadania ativa em Cabo Verde. Salvador Mascarenhas entende que é chegada a hora das pessoas mudarem um comportamento, não se deixando levar por promessa de dinheiro e distribuição de brindes.
Eu acho que em Cabo Verde ainda faz esse idealismo político, esta isenção, que a gente não encontra, de facto, mesmo nos candidatos presidenciais. E essas eleições cortam a possibilidade aos independentes, porque baseiam-se principalmente a sua campanha na distribuição de dinheiro, e não é de t-shirts, não é de ideias, não é de distribuição de nada.
O líder do Socol advoga uma eleição presencial com um candidato descolado dos partidos, apresentando-se ao eleitorado com ideias próprias e sempre na salvaguarda do povo e não de outros interesses.
Representa, em Cabo Verde ainda temos um bocadinho de déficit da cidadania ativa. Não representa o que deveria ser uma eleição presidencial de democracia. Devia ser pessoas a candidatarem-se com ideias, exporem e serem discutidas. Pessoas até que poderiam pertencer a um partido antes, mas afastando-se do partido, não tendo a colagem absoluta do partido e da sua máquina partidária a funcionar, que é o que acontece. Não é discussão de ideias, não é debate. É simplesmente uma imposição através de meios de propaganda da figura do indivíduo. Atacar uns aos outros e esse tipo de discussões estéreis que não nos está a levar a lado nenhum. E que está a dilapidar o país em termos de desenvolvimento e protegendo o nosso futuro. Enfim, é uma tristeza.
Também o professor universitário Vladimir Zmaniaks gostava de ver uma luta mais equilibrada entre os diferentes candidatos concorrentes às eleições presidenciais.
Por um lado, os candidatos que têm suporte do partido estão mais fortes, mas também o presidente, como tal, deve ser uma figura livre das pressões partidárias. Penso que o público abriano já está um pouco cansado da eterna luta entre dois grandes partidos e precisam de algo novo. Precisam de algumas ideias mais inovadoras, mais frescas.
No terreno, os candidatos desdobram-se em contactos com críticas pelo meio, pelo envolvimento de alguns autarcas e dos membros do governo, incluindo o primeiro-ministro, nas atividades de campanha do antigo chefe do governo, Carlos Veiga, apoiado pelo Movimento para a Democracia, MPD, partido no poder. Cidade de Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, terminada a primeira fase do julgamento do chamado caso de dívidas ocultas, marcado por contradições entre altos funcionários da secreta, avança-se agora para a segunda, em que se esperam informações de qualidade, sobretudo quando for ouvido o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, que é politicamente o último responsável por todo este processo. Em Maputo, segue o julgamento o Ramos Miguel.
Um dos aspectos marcantes desta primeira fase em que foram ouvidos os 19 réus deste processo foi o nível de desinteligências e contradições que emergiram em pleno tribunal entre oficiais superiores do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS. É um nível realmente assustador, sobretudo porque o diretor-geral do SIS, enquanto era interrogado, mostrou, ainda que dissimulado, um desconhecimento quase total dos fatos mais importantes que constam dos autos sobre o que ocorreu na sua direção, afirmou o jurista Tomás Vera Mário. Mas, diz Vera Mário, estas diferenças desmentidas podem ter algum objetivo.
Ou é uma estratégia para confundir o tribunal, ou provavelmente dentro destes serviços, naquela altura havia competição entre os seus funcionários esticados pela procura de renda, de benefícios pessoais. A imagem que ficou cá fora de que parece que havia dois projetos sobre o mesmo assunto, que é a proteção da zona exclusiva económica marítima. Isto nos dá uma imagem muito negativa de um serviço tão estratégico como é este, o que, por sua vez, pode explicar alguma facilidade com que o negociador-chefe do Grupo Previdência, o Sr. Jean Bustani, terá passeado, entre aspas, a sua classe, subornando a toda a gente e alcançando os seus intentos.
O que se pode esperar desta segunda fase, então, deste julgamento, tendo em conta esta situação?
O que pode haver agora são informações de qualidade, nomeadamente quando intervir o antigo chefe de Estado, Armando Iabuso, que aí será um momento muito importante para ouvir daquele que é politicamente o último responsável de todo o processo, porque na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa da Segurança é ele que responde, portanto, por todas as razões que foram tomadas.
Mas para o professor André Thomashausen, a primeira fase deste processo confirma o fato de que este julgamento não vai contribuir para a descoberta do paradeiro dos valores envolvidos nas dívidas ocultas, porque, sublinhou, o tribunal está a ocupar-se de pequenos desvios.
A grande questão que nem a auditoria da empresa Kroll pôde descobrir qual é a contabilidade para um volume de mais ou menos 700 milhões de euros. E enquanto que não houver esse esclarecimento, também não pode haver normalidade na relação de Moçambique com o grande mundo financeiro. O Fundo Monetário acabou de rejeitar documentos, uma pedida de Moçambique para mais apoio financeiro.
Aquele académico criticou o juiz da casa por não ser imparcial.
Fez tudo por tudo para impedir os réus sequer mencionar que agiram por instruções superiores e recusa discutir quem terá dado essas instruções. O juiz ameaçou os réus de mais acusações caso mencionassem os nomes daqueles que realmente foram os autores do crime. E estamos um bocado tristes de ver que esta grande oportunidade para a justiça, oportunidade para o país de virar a página.
Contudo, para o jurista e pesquisador do CIP, Baltazar Fael, é necessário começar a confiar na justiça moçambicana.
É tanto que temos que confiar nas nossas instituições. Se foi possível levar este caso a julgamento, é porque, de alguma forma, o Poder Judiciário assumiu aquilo que é a sua postura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Deslocados do conflito político-militar no centro de Moçambique, retiraram apelos para a paz, numa altura que aguardam que a região regresse à normalidade após o anúncio da morte do líder da ala dissidente da RENAMO, a autoproclamada junta militar da RENAMO, que fez ataques no centro do país. André Batista.
Os deslocados esperam que a morte, na segunda-feira 11, do líder dissidente da autoproclamada junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, devolva sossego à região, ao mesmo tempo que lançam vigorosos apelos para que o governo restabeleça um ambiente conciliador.
O país, temos que apanharmos até aqui. Temos vontade de que a gente podemos trabalhar por não haver mais contradições que possam existir. Nós que estamos aqui, estamos a garantir o governo que nos ajude a qualquer momento de altura para que não haja o ambiente sempre.
Defendeu em declarações a Voz da América Fernando José, um deslocado no campo de Chibuto, distrito de Gondola, a região mais devastada pelo conflito.
O ambiente de Zona Espindão, acho que está um pouco normal, porque na altura já havia uma situação muito caoticamente.
Acrescentou um outro deslocado, Moisés Calix, disse que várias pessoas já estão a retomar timidamente as zonas de origem para a produção agrícola, para o autossustento, após cessarem temporariamente os ataques do grupo, e espera que o ambiente venha a melhorar nos próximos dias.
O ambiente sobre a junta militar, do momento agora estamos bem. Estamos bem, não temos problema, nada. Estamos a esperar que tudo passe para nós de bem-estar aqui mesmo, pegar nossas enxadas com limar.
Frisou Moisés Calix, que espera que o grupo não se reinvente para novas ameaças. Entretanto, o ex-integrante, o terceiro rosto mais visível da autoproclamada Junta Militar de Arnamo, André Maçanguesa Júnior, vaticinou.
Não haverá ataques como dizia.
Sustentando que...
Não podia haver ataques de reivindicação. Que os ataques de reivindicação, quando aconteceu, eram por maneira nenhuma de sobreviver nas matas.
O também sobrinho do fundador da Resistência Nacional Moçambicana acrescentou.
Quem ficava nas matas com o presidente da Junta era uma rebelião. Se já mataram, para mim diz que é tudo. Eu não vejo outro que pode vir amanhã estar atrás desta guerra.
O combatente, que renunciou ao grupo dissidente há mais de 6 meses para integrar o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração social, posicionou-se.
Vocês aqui para ver que anda preciso da guerra, deixa eu voar. Não, não. Eu os despedi há 6 meses atrás, que eu agora estou dentro da paz. Agora, eu gostaria que os restos que ficaram, que não foram mortos, que ainda estão com o capoeira no ombro, que digam, que se conheciam, que o governo que não trata da mesma maneira que trataram com o governo nenhum.
André Batista, para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, destaque na política americana com João Santa Rita por uma abordagem sobre a popularidade do presidente americano Joe Biden.
Governar é sempre mais difícil do que estar na oposição e muito mais difícil do que fazer promessas ao eleitorado. Isso está a ser comprovado com a atual administração do presidente Biden, que, em menos de um ano de residência na Casa Branca, começa já a ser apontado como estando possivelmente a caminho do fracasso. Em menos de 3 meses, a aprovação do presidente Joe Biden pelo eleitorado americano caiu abruptamente, começando a causar preocupação entre os dirigentes do Partido Democrata, que vê nisso um sinal que o seu controle das duas câmaras do Congresso poderá mudar de mão nas próximas eleições legislativas. Falta ainda um pouco mais de um ano para essas eleições e, portanto, há que dizer e sublinhar que tudo pode mudar. Mas, tradicionalmente, na política americana, o partido que controla a Casa Branca perde sempre lugares nas legislativas que ocorrem a meio do mandato presidencial, neste caso em novembro do próximo ano. É, por assim dizer, o preço que os presidentes pagam por governar. Nas eleições legislativas de meio mandato presidencial, em 2006, 2010, 2014 e 2018, a fraca opinião do eleitorado sobre o ocupante de então na Casa Branca foi refletida em perdas significativas para o partido do presidente. Quando a maioria democrata na Câmara dos Representantes é atualmente de apenas 4 lugares, e no Senado de 1 voto, é óbvio que qualquer sinal de que a popularidade do presidente está em queda é sinal para os legisladores do partido começarem a preocupar-se. Em menos de 3 meses, a média de aprovação do presidente caiu de 52,4% em final de julho para 43,3%. Há mesmo uma sondagem que indica um nível de aprovação de apenas 38%. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, tentou minimizar a importância das sondagens.
Well, look, I would say that this is a really tough time in our country. We're still battling COVID, and a lot of people thought we'd be through it, including us. No question that's having an impact. And of course, as the president has said, the buck stops.
Isto é um período muito difícil no nosso país. Estamos ainda a combater a Covid e muita gente pensava que já devíamos ter ultrapassado isso, incluindo nós. Não pode haver dúvidas de que isso está a ter um impacto, mas claro que, como o presidente disse, a responsabilidade das coisas é sempre dele.
With him. So our focus is not exactly on the day-to-day up and downs of the polls. Our focus is on getting the pandemic under control.
O nosso foco não é estarmos a seguir o sobe e desce das sondagens, mas sim em controlar a pandemia, tentarmos voltar a uma vida normal para que as pessoas possam ter segurança em ir ao trabalho, deixar os filhos na escola, sabendo que as pessoas estarão em segurança. E é nessas questões que nós pensamos que devemos gastar o nosso tempo.
And that's, where we think we should spend our time and energy.
Palavras de Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca. Ponto aceito que a pandemia, sem dúvida, que tem jogado também contra Biden, pois a Casa Branca jogou com o facto de que há poucos meses tudo parecia indicar que isso seria ultrapassado por esta altura do ano. Mas o facto é que as sondagens são ainda piores se tivermos em conta perguntas específicas. Desde abril, ele caiu 9% na pergunta sobre se o eleitorado acha que ele se preocupa com a situação de cidadão americano médio. 7% na opinião sobre a sua honestidade e 9% sobre a sua capacidade de liderança. A maioria dos americanos diz agora que o presidente nada fez por eles. O presidente conta apenas com o apoio de pouco mais de 40% do eleitorado em questões económicas, 44% sobre a sua política de saúde, 40% em questões de segurança nacional, 33% na questão da imigração e 36% em política externa. Preocupante, no meio de tudo isto, é a opinião do eleitorado independente que joga um papel vital nos resultados eleitorais. O número desse eleitorado que considera que o presidente não está a ter um bom desempenho duplicou nos últimos 3 meses. O portal Político faz notar ainda que o partido está a perder eleitores oficialmente registados como democratas em diversos estados, como a Flórida, Carolina do Norte e Pensilvânia. Os analistas americanos consideram que o Partido Democrata está também a ser enfraquecido pela luta entre uma ala de esquerda, o chamado Bloco Progressista, e outra de conservadores, o que impediu recentemente a aprovação de um pacote de construção de infraestruturas que foi uma das promessas eleitorais do presidente. A ala progressista insiste que se deve aprovar antes disso um pacote de 3 trilhões e meio de dólares de programas sociais, algo a que um senador democrata da ala mais conservadora apelidou de insanidade fiscal. John Podesta, que foi chefe do gabinete durante o presidente Bill Clinton, escreveu ontem no jornal USA Today que ganhar eleições presidenciais não é fácil. Governar é ainda mais difícil porque requer que se cumpram as promessas feitas ao povo americano. E não é só isso. A imagem do presidente Biden está a ser desgastada por uma série de pequenos problemas que, a pouco e pouco, afetam a possibilidade do Partido Democrata manter controlo das câmaras legislativas em novembro do próximo ano, caso nada mude.
A pandemia global da Covid-19 deixou centenas de milhares de refugiados no Quênia e em todo o mundo às voltas com uma carga extra de problemas de saúde mental. Refugiados já sobrecarregados pelo trauma de fugir dos seus países de origem também lidam com o impacto da pandemia no seu rendimento e estilo de vida. A porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, afirma que a agência teve de enfrentar este novo desafio. Eugênio Bion.
We witnessed that the counseling per month has significantly increased during the
pandemic. Percebemos que o aconselhamento mensal aumentou significativamente durante a pandemia, de modo que adicionamos mais recursos para responder a isso. Trazer mais terapeutas, mais conselheiros para que eles possam ter, no caso de visitas domiciliares, aconselhamento de seguimento por telefone, para que os refugiados sintam que têm acesso ao serviço de saúde mental e possam lutar contra esse problema.
To the mental health issue, and then they can fight with the mental health issue.
O psicólogo Alberto Chumo, que trabalha com mulheres e crianças refugiadas, diz que a pandemia não apenas reabriu antigos casos de trauma, mas também revelou novas preocupações com a saúde mental.
Alguns deles têm família, têm filhos, distanciam-se dos familiares. Às vezes, alguns chegam a dizer que não faz sentido viver. Então, não têm esperança.
Esperanza Mukwachima, de 60 anos de idade, refugiada keniana de origem ruandesa, está aos poucos a refazer a sua vida e negócio, depois de danos económicos e mentais da pandemia. Ela diz que os últimos 16 meses foram os mais difíceis dos seus 20 anos de vida como refugiada.
O estresse e a ansiedade podem te fazer apanhar uma doença inesperada. Eu desenvolvi tensão alta por me preocupar demais.
Agências humanitárias como a Refugee Kenya ajudam Esperanza e outras mulheres a superar as armadilhas da saúde mental. A demanda tem sido especialmente alta nos centros urbanos. A Refugee teve que remodelar o seu programa devido à pandemia, diz Mildred Kimuntu.
Fazemos isso no WhatsApp. Quem tem um smartphone pode ter acesso às sessões. Sempre temos uma sessão por mês para cada integrante de grupos. Fazemos as sessões por telefone. A gestão de estresse de diferentes questões que afetam nossas mulheres.
O Acnur diz que esta abordagem está a funcionar bem nos campos de refugiados no norte do Quênia, onde serviços de aconselhamento também são oferecidos virtualmente para os necessitados. Produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amélia Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Dentro de momentos, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira da sua parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 12 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, a agência da ONU retira representante da Etiópia após acusações de favoritismo aos rebeldes de Tigray. Grupo das 20 maiores economias do mundo concordam em ajuda humanitária para o Afeganistão sem reconhecer o governo do Talibã. Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar sobre a queda de Joe Biden nas sondagens. E também teremos a rubrica da saúde. E nesta última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, vamos para Moçambique, deslocados do conflito político-militar no centro do país. Reiteraram apelos para a paz numa altura em que aguardam que a região regresse à normalidade após a morte ontem, em confrontos com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, do líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, dissidente daquele partido na oposição, a quem foram atribuídos ataques a várias aldeias e estradas. Entretanto, o antigo companheiro de Mariano Nyongo, agora falecido, André Matsangaissa Júnior, não acredita que o grupo tenha estruturas para continuar com os ataques. André Batista, desde Manica.
Os deslocados esperam que a morte de Mariano Nyongo devolva sossego à região, ao mesmo tempo que lançam vigorosos apelos para que o governo restabeleça um ambiente conciliador.
Nós que estamos aqui, estamos a garantir o governo que nos ajude a qualquer momento de altura para que não haja o ambiente sempre.
Defendeu em declarações à Voz da América Fernando José, um deslocado no campo de Chibuto, distrito de Gondola, a região mais devastada pelo conflito.
O ambiente de Zona Espindão, acho que está um pouco normal, porque na altura havia uma situação muito caoticamente.
Acrescentou um outro deslocado, Moisés Calix, disse que várias pessoas já estão a retomar timidamente as zonas de origem para a produção agrícola para o autossustento, após cessarem temporariamente os ataques do grupo, e espera que o ambiente venha a melhorar nos próximos dias.
O ambiente sobre a junta militar, do momento agora estamos bem. Estamos bem, não temos problema, nada. Estamos a esperar que tudo passar para nós bem-estar aqui mesmo, pegar nossas enxadas com limar.
Frisou Moisés Calix, que espera que o grupo não se reinvente para novas ameaças.
Entretanto, o ex-integrante, o terceiro rosto mais visível da autoproclamada Junta Militar de Renamo, André Matsanguesa Júnior, vaticinou.
Não haverá ataques, como eu dizia. Não podia haver ataques de reivindicação. Os ataques de reivindicação, quando aconteceu, era para a maioria nenhuma sobreviver nas matas.
O também sobrinho do fundador da Resistência Nacional Moçambicana acrescentou.
Quem ficava nas matas para fazer da junta era a maioria nenhuma. Se já mataram, para mim diz que é tudo. Eu não vejo outro que pode vir amanhã estar atrás dessa guerra.
O combatente, que renunciou ao grupo dissidente há mais de 6 meses para integrar o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração social, posicionou-se.
Eu despedi há seis meses atrás que eu agora estou dentro da paz. Eu gostaria que os restos que ficaram que não foram mortos, que digam, que se conheciam, que o governo se não trata da mesma maneira que trataram com a maneira nenhuma.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora para Maputo. Terminada a primeira fase do julgamento do chamado caso das dívidas ocultas, marcada por contradições entre os altos funcionários da secreta, avança-se para a segunda fase, em que se esperam informações que os analistas consideram de qualidade. Sobretudo, quando for ouvido o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, que foi politicamente o último responsável por todo o processo. Ramos Miguel.
Um dos aspectos marcantes desta primeira fase em que foram ouvidos os 19 réus deste processo foi o nível de desinteligências e contradições que emergiram em pleno tribunal entre o oficial superior do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS. É um nível realmente assustador, sobretudo porque o diretor-geral do SIS, enquanto era interrogado, mostrou, ainda que dissimulado, um desconhecimento quase total dos fatos mais importantes que consta dos autos sobre o que ocorreu na sua direção, afirmou o jurista Tomás Vera Mário. Mas, diz Vera Mário, estas diferenças desmentidas podem ter algum objetivo.
Ou é uma estratégia para confundir o tribunal, ou, provavelmente, dentro destes serviços, naquela altura havia competição entre os seus funcionários esticados pela procura de renda, de benefícios pessoais. A imagem que ficou cá fora de que parece que havia dois projetos sobre o mesmo assunto, que é a proteção da zona exclusiva económica marítima. Isto nos dá uma imagem muito negativa de um serviço tão estratégico como é este, o que, por sua vez, pode explicar alguma facilidade com que o negociador-chefe do grupo Previdência, o Sr. Jean Bustani, terá passeado entre aspas a sua classe, subornando a toda a gente e alcançando os seus intentos.
O que se pode esperar desta segunda fase, então, deste julgamento, tendo em conta esta situação?
O que pode haver agora são informações de qualidade, nomeadamente quando intervir o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, que aí será um momento muito importante para ouvir daquele que é politicamente o último responsável de todo o processo. Porque, na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, é ele que responde, portanto, por todas as decisões que foram tomadas.
Mas, para o professor André Thomashausen, a primeira fase deste processo confirma o fato de que este julgamento não vai contribuir para a descoberta do paradeiro dos valores envolvidos nas dívidas ocultas, porque, sublinhou, o tribunal está ocupado de pequenos desvios.
A grande questão que nem a auditoria da empresa Kroll pôde descobrir qual é a contabilidade para um volume de mais ou menos 700 milhões de euros. E enquanto que não houver esse estado de finanças, também não pode haver normalidade na relação de Moçambique com o grande mundo financeiro. O Fundo Monetário acabou de rejeitar o documento, uma pedida de Moçambique para mais apoio financeiro.
Contudo, para o jurista e pesquisador do CIP, Bartosz Fael, é necessário começar a confiar na justiça moçambicana.
Eu penso que temos que confiar nas nossas instituições. Se for possível levar este caso a julgamento, é porque, de alguma forma, o Poder Judiciário assumiu aquilo que é a sua postura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o governo retirou hoje a proposta de reajuste salarial introduzida no Parlamento em maio passado, alegando a demissão do Ministro das Finanças e as sucessivas greves também que marcaram o processo. O Ministro da Presidência e do Conselho de Ministros, Vando Castro, justificou a decisão com o facto de o Parlamento ter de discutir o diploma na sexta-feira e que, ainda a demissão do Ministro das Finanças, há 2 semanas, não havia tempo para o governo preparar-se para o debate. Entretanto, Castro disse que o reajuste salarial não está morto e que o governo vai levar o processo em frente. Há necessidade de trazer maior justiça, maior equidade e maior equilíbrio aos salários de função pública, concluiu Vando Castro, que também assume interinamente a pasta de Ministro das Finanças. A proposta de ajuste salarial do governo provocou greves, manifestações e críticas de sindicatos, grupos profissionais da oposição, alegadamente por reduzir o salário de algumas categorias. E São Tomé e Príncipe entra agora em ano eleitoral. Para a reportagem alargada sobre esta notícia, visite a nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, quando o país se prepara para eleger o seu quinto presidente, quatro deles depois da abertura democrática, analistas dizem que falta ainda espaço, igualdade para candidatos, sem apoio dos principais partidos políticos. Eugênio Teixeira.
O líder da Associação Cívica Socorro 2017 considera que ainda há grande déficit da cidadania ativa em Cabo Verde. Salvador Mascarenhas entende que é chegada a hora das pessoas mudarem o comportamento, não se deixando levar por promessas de dinheiro e distribuição de brindes.
Eu acho que em Cabo Verde ainda faz esse idealismo político, esta isenção, a gente não encontra, mesmo nos candidatos presidenciais. E essas eleições cortam a possibilidade aos independentes, porque baseiam-se principalmente na sua campanha na distribuição de dinheiro, né? Temos t-shirts, não é de ideias, não é de discussão de nada.
O líder do Socols advoga uma eleição presidencial com um candidato descolado dos partidos, apresentando-se ao eleitorado com ideias próprias e sempre na salvaguarda do povo e não de outros interesses.
Representa, em Cabo Verde já temos um bocadinho de déficit da cidadania ativa. Não representa o que deveria ser uma eleição presidencial em democracia. Devia ser pessoas a candidatarem-se com ideias, exporem e serem discutidas. Pessoas até que poderiam pertencer a um partido antes, mas afastando-se do partido, não tendo a colagem absoluta do partido e da sua máquina partidária a funcionar, que é o que acontece. Não é discussão de ideias, não é debate. É simplesmente uma imposição através de meios de propaganda da figura do indivíduo, para atacar uns aos outros. Esse tipo de discussões estéreis que não nos está a levar a lado nenhum. E está a dilapidar o país em termos de desenvolvimento e protegendo o nosso futuro. Enfim, é uma tristeza.
Também o professor universitário Vladimir Zmaniak gostava de ver uma luta mais equilibrada entre os diferentes candidatos concorrentes às eleições presidenciais.
Por um lado, os candidatos que têm suporte do partido estão mais fortes, mas também o presidente, como tal, deve ser uma figura livre das pressões partidárias. Penso que o público abriano já está um pouco cansado da eterna luta entre dois grandes partidos e precisam de algo novo. Precisam de algumas ideias mais inovadoras, mais frescas.
No terreno, os candidatos desdobram-se em contactos com críticas pelo meio do envolvimento de alguns autarcas e dos membros do governo, incluindo o primeiro-ministro, nas atividades de campanha do antigo chefe do governo, Carlos Veiga, apoiado pelo Movimento para a Democracia, MPD, Partido no Poder. Cidade de Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de Política na América, a rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda a queda da popularidade do presidente Joe Biden.
Governar é sempre mais difícil do que estar na oposição e muito mais difícil do que fazer promessas ao eleitorado. Isso está a ser comprovado com a atual administração do presidente Biden, que, em menos de um ano de residência na Casa Branca, começa já a ser apontado como estando possivelmente a caminho do fracasso. Em menos de 3 meses, já a aprovação do presidente Joe Biden pelo eleitorado americano caiu abruptamente, começando a causar preocupação entre os dirigentes do Partido Democrata, que vê nisso um sinal que o seu controle das duas câmaras do Congresso poderá mudar de mão nas próximas eleições legislativas. Falta ainda um pouco mais de um ano para essas eleições e, portanto, há que dizer e sublinhar que tudo pode mudar. Mas, tradicionalmente, na política americana, o partido que controla a Casa Branca perde sempre lugares nas legislativas que ocorrem a meio do mandato presidencial, neste caso em novembro do próximo ano. É, por assim dizer, o preço que os presidentes pagam por governar. Nas eleições legislativas de meio mandato presidencial, em 2006, 2010, 2014 e 2018, a fraca opinião do eleitorado sobre o ocupante de então na Casa Branca foi refletida em perdas significativas para o partido do presidente. quando a maioria democrata na Câmara dos Representantes é atualmente de apenas 4 lugares, e no Senado de 1 voto, é óbvio que qualquer sinal de que a popularidade do presidente está em queda é sinal para os legisladores do partido começarem a preocupar-se. Em menos de 3 meses, a média de aprovação do presidente caiu de 52,4% em final de julho para 43,3%. Há mesmo uma sondagem que indica um nível de aprovação de apenas 38%. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, tentou minimizar a importância das sondagens.
Well, look, I would say that this is a really tough time in our country. We're still battling COVID, and a lot of people thought we'd be through it, including us. No question that's having an impact. And of course, as the president has said, the buck stops.
Isto é um período muito difícil no nosso país. Estamos ainda a combater a COVID e muita gente pensava que já devíamos ter ultrapassado isso, incluindo nós. Não pode haver dúvidas de que isso está a ter um impacto. Mas claro que, como o presidente disse, a responsabilidade das coisas é sempre dele.
With him. So our focus is, yes, not exactly on the day-to-day up and downs of the polls. Our focus is on getting the pandemic under control.
O nosso foco não é estarmos a seguir o sobe e desce das sondagens, mas sim em controlar a pandemia, tentarmos voltar a uma vida normal para que as pessoas possam ter segurança em ir ao trabalho, deixar os filhos na escola, sabendo que as pessoas estarão em segurança. E é nessas questões que nós pensamos que devemos gastar o nosso tempo.
And that's, where we think we should spend our time and energy.
Palavras de Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca. Ponto aceito que a pandemia, sem dúvida, que tem jogado também contra Biden, pois a Casa Branca jogou com o facto de que há poucos meses tudo parecia indicar que isso seria ultrapassado por esta altura do ano. Mas o facto é que as sondagens são ainda piores se tivermos em conta perguntas específicas. Desde abril, ele caiu 9% na pergunta sobre se o eleitorado acha que ele se preocupa com a situação de cidadão americano médio. 7% na opinião sobre a sua honestidade e 9% sobre a sua capacidade de liderança. A maioria dos americanos diz agora que o presidente nada fez por eles. O presidente conta apenas com o apoio de pouco mais de 40% do eleitorado em questões económicas, 44% sobre a sua política de saúde, 40% em questões de segurança nacional, 33% na questão da imigração e 36% em política externa. Preocupante, no meio de tudo isto, é a opinião do eleitorado independente que joga um papel vital nos resultados eleitorais. O número desse eleitorado que considera que o presidente não está a ter um bom desempenho duplicou nos últimos 3 meses. O portal político faz notar ainda que o partido está a perder eleitores oficialmente registados como democratas em diversos estados, como a Flórida, Carolina do Norte e Pensilvânia. Os analistas americanos consideram que o Partido Democrata está também a ser enfraquecido pela luta entre uma ala de esquerda, o chamado Bloco Progressista, e outra de conservadores, o que impediu recentemente a aprovação de um pacote de construção de infraestruturas que foi uma das promessas eleitorais do presidente. A ala progressista insiste que se deve aprovar antes disso um pacote de $3,5 trilhões de programas sociais, algo a que um senador democrata da ala mais conservadora apelidou de insanidade fiscal. John Podesta, que foi chefe do gabinete durante o presidente Bill Clinton, escreveu ontem no jornal USA Today que ganhar eleições presidenciais não é fácil. Governar é ainda mais difícil porque requer que se cumpram as promessas feitas ao povo americano. E não é só isso. A imagem do presidente Biden está a ser desgastada por uma série de pequenos problemas que, a pouco e pouco, afetam a possibilidade do Partido Democrata manter controlo das câmaras legislativas em novembro do próximo ano, caso nada mude.
E depois da política, abrimos agora a página da saúde, assinada pelo Amancho Miguel. No grupo de risco, pessoas com HIV têm menos acesso a vacinas contra a Covid-19. É o tema de hoje.
O
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e SIDA, o NAIDS, afirma que pessoas com HIV possuem mais risco de sofrer complicações causadas pela Covid-19, mas têm menos acesso às vacinas. Ao afirmar que a distribuição dos imunizantes permanece extremamente desigual, a agência divulgou ainda que há baixos níveis de doses disponíveis nos países de baixa renda. Essas nações abrigam mais de metade das pessoas vivendo com HIV no mundo. De acordo com a ONU News, a UNAIDS publicou dados dos Estados Unidos que demonstram que os pacientes infectados pelo coronavírus eram muito mais propensos a necessitar de internação e desenvolver casos graves. A agência afirmou que estudos conduzidos na Inglaterra e na África do Sul descobriram que o risco de morte pela Covid-19 entre as pessoas com HIV chega ao dobro da população no geral. A UNAIDS destacou que em casos avançados de HIV ou na presença de doenças crónicas comuns, pessoas vivendo com o vírus da SIDA, a recuperação da Covid é mais improvável. As recomendações desta agência para evitar o contágio pelo coronavírus seguem as mesmas para os pacientes com HIV, como higienização das mãos, uso de máscaras e distanciamento social. E por último, neste espaço de saúde, o governador Greg Abbott, do estado do Texas, no sudeste dos Estados Unidos, emitiu uma ordem executiva na segunda-feira proibindo todos os mandatos de vacinas Covid-19 no estado por qualquer entidade. Nenhuma entidade no Texas pode obrigar a uma vacina Covid-19 por qualquer indivíduo, incluindo um funcionário que se oponha a tal vacinação por qualquer motivo de consciência pessoal, com base na crença religiosa ou por razões médicas, incluindo anterior recuperação da Covid-19, diz a ordem do governador do Texas. Abbott é um dos vários governadores republicanos dos Estados Unidos que entraram em conflito com as iniciativas do presidente Joe Biden para conter a pandemia de quase dois anos, incluindo o banimento de governos locais e distritos escolares de impor máscaras faciais obrigatórias. O presidente Joe Biden emitiu uma ordem no mês passado direcionando todas as empresas com 100 ou mais trabalhadores a vacinar os mesmos ou fazer o teste semanal, junto com uma ordem de vacinação obrigatória para todos os trabalhadores de saúde, funcionários federais e contratados federais. Duas grandes empresas sediadas no Texas, a American Airlines e a Southwest Airlines, anunciaram a vacinação Covid-19 obrigatória para a sua força de trabalho nos últimos dias. E as gigantes da tecnologia que têm escritórios no Texas, a Facebook e Google, que mantêm grandes escritórios, como dizia, no Texas, também impuseram ordens de vacinação obrigatórias aos seus funcionários. O governador Abbott, que foi diagnosticado com Covid-19 no início deste ano, disse no seu pedido que as vacinas estão fortemente encorajadas para aqueles que têm direito a recebê-las, mas devem ser sempre voluntárias para os texanos. E assim foi o Espaço de Saúde, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
O Tribunal Internacional de Justiça decidiu em grande parte a favor da Somália numa disputa deste país com o Quénia sobre onde traçar uma fronteira marítima em parte do Oceano Índico, que se pensa rico em petróleo e gás. Uma nova fronteira, delineada pelo Tribunal, segue em grande parte a linha proposta pela Somália, que assim ganha controle de várias zonas de exploração petrolífera reivindicadas pelo Quénia. A decisão, contudo, segue-se ao anúncio feito na semana passada pelo governo do Quénia, retirando o reconhecimento da jurisdição do Tribunal na disputa que envolvia mais de 1.000 km² de solo marítimo reivindicado pelos dois países. Nenhum funcionário do Quénia participou na sessão de hoje em que o veredicto foi anunciado. A Somália saudou a decisão como uma vitória alcançada através de sacrifício e luta por território que, segundo disse, havia sido capturado pelo Quénia. Na Nigéria, a polícia e entidades escolares disseram que homens armados raptaram 3 estudantes de um seminário católico no estado de Kaduna, no noroeste do país.
O reverendo Joseph Ayab disse que homens armados tinham atacado um seminário na segunda-feira à noite e, depois de dispararem na cafetaria do seminário, levaram 5 estudantes, mas 2 foram posteriormente libertados. Entretanto, 6 mulheres e 9 crianças, raptadas pelos elementos do grupo extremista islâmico Boko Haram, durante ataques no nordeste da Nigéria em 2020, conseguiram fugir após meses em cativeiro. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, reuniu-se com os 15 reféns e atribuiu a sua liberdade a orações e programas de reconciliação e reintegração em curso. As mulheres e crianças caminharam durante 6 dias através de uma floresta antes de serem descobertas pelas forças de segurança. A agência de imigração da ONU retirou da Etiópia uma funcionária identificada por 2 fontes como a diretora da sua missão na Etiópia devido a gravações de críticas feitas a destacados funcionários da ONU. Nessa gravação, 2 mulheres que afirmam trabalhar para a ONU na Etiópia, mas não identificadas, dizem a um jornalista que entidades oficiais da ONU simpatizam com rebeldes de Tigré. A Organização Internacional para a Migração disse que um dos seus funcionários tinha sido chamado à sede da organização e colocado em férias administrativas enquanto se aguarda uma investigação. Um porta-voz disse que as opiniões atribuídas na gravação não correspondem aos princípios e valores da organização. O primeiro-ministro de Itália e presidente do chamado Grupo dos 20, ou G20, disse que estes países concordaram na necessidade de se manter contactos com o governo dos Talibã no Afeganistão, mas isso não significa que esse governo será formalmente reconhecido. Mario Draghi disse que a cimeira virtual para discutir a crise humanitária no Afeganistão foi um sucesso, apesar da ausência dos presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, respectivamente. Draghi disse ter havido um acordo sobre a necessidade de se lidar com a crescente crise humanitária no Afeganistão e proteger a posição das mulheres nesse país, acrescentando que não se pode ajudar o povo do Afeganistão sem se envolver os Talibã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O terrorismo continua a ser uma ameaça ativa na África à medida que grupos alinhados à rede Al-Qaeda e ao Estado Islâmico expandem a sua influência e alcance em algumas regiões. Disse o Tenente-General Scott Barrier, diretor da Agência de Inteligência de Defesa do Exército dos Estados Unidos. A afiliada da Al-Qaeda, Al-Shabaab, representa uma ameaça terrorista particularmente forte na África Oriental, acrescentou. Barrier advertiu que no Sahel, o grupo afiliado à Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, e Estado Islâmico no Grande Saara continuaram os seus ataques, enquanto uma insurgência incipiente do Estado Islâmico se expandiu ao norte de Moçambique em 2020. O Departamento de Estado identificou 5 líderes desses grupos terroristas e os designou como terroristas globais especialmente designados de acordo com a Ordem Executiva 13224. Bolomad Massoud Omar, também conhecido como Abu Sulaifa Muhammad Ibn Omar, dirige os departamentos de assuntos militares e externos do Estado Islâmico em Moçambique e atua como comandante sénior e coordenador principal de todos os ataques realizados pelo grupo no norte de Moçambique. Sidanak Rita, também conhecido como Abdu Karwanyan Abdu Abdelhakim Al-Kidali, é um líder sênior e comandante responsável da região de Kidal, no Mali, dentro de Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ou JNIM. Selim Uld Benmart, também conhecido como Abu Hamza al-Shangiti e Hamza al-Mauritani, é líder sênior do JNIM e emir de Arbinda e Serma na região de Mopti, no Mali. Ali Mohamed Raj, também conhecido como Ali Dier, é o porta-voz da Al-Shabaab e líder sênior do grupo. Ele esteve envolvido no planeamento dos ataques no Quênia e na Somália. Abdikadir Mohamed Abdikadir, também conhecido como Ikrima, é líder sênior da Al-Shabaab e atuou como chefe de operações e logística, também um facilitador e planificador operacional daquela rede terrorista. Como resultado dessa classificação, propriedades e interesses dessas pessoas estão sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos e os cidadãos americanos são proibidos de realizar qualquer transação com eles. Os Estados Unidos estão empenhados em romper os métodos de financiamento do Estado Islâmico Moçambique e JNIM e Al-Shabaab, todos classificados
organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados, limitando assim a sua capacidade para conduzir novos ataques contra civis e apoiar os nossos parceiros nos esforços para interromper o financiamento ao terrorismo, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em comunicado. Enfrentar a ameaça terrorista em todo o continente exigirá trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros para reduzir a capacidade e as operações desses grupos terroristas, combatendo o controle e influência deles no Oeste, Leste e Sul da África, concluiu o secretário de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de hoje, 12 de outubro, da Voz da América, desde Washington. Obrigado pela sua sintonia. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã, na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.